Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar kizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Primeira e única questão que eu tenho para te fazer. Não única, mas única em termos de script.
Sim.
O que é que tu não aprendeste na escola que faz de ti o que tu és hoje?
Epá, isso é uma pergunta... É logo densa, não é? Epá, muita coisa. Eu diria que a maioria das coisas, não é? A maioria... Acho que a escola e a faculdade dá muitas ferramentas técnicas. E eu vindo da área da informática, tenho tirado engenharia informática, acho que acima de tudo me ensinou a ter uma capacidade de raciocínio, a abrir a cabeça, ali com aquelas matemáticas todas. Mas muito sempre para o lado abstrato da coisa, não é? O pensamento mais abstrato. Não me ensinou muito a ser criativo, por exemplo. Acho que a escola, desde o início até à faculdade, me trancou sempre um bocadinho a criatividade, não é? É sempre, tens que seguir aquele caminho, depois para as ciências exatas a criatividade ainda é menor, apesar de depois na informática abrir um leque enorme de possibilidades, sinto que me trancou isso. E depois acho que também não me ensinou, nem sei se tenho que ensinar, as skills chamadas soft skills, não é? De lidar com pessoas e...
A criatividade para ti é uma soft skill?
Quer dizer, acaba por ser uma skill, se calhar, transversal às hard skills e às soft skills, não é? Porque podes ter criatividade para lidar com pessoas e gerir conflitos, podes ter criatividade para desenvolver código e teres ali uma solução mais criativa, portanto acaba por ser uma...
E tu, quando te travaram essa criatividade, o que é que tu fizeste na altura?
Eu nunca senti essa... Eu acho que é o problema, é que nós não sentimos que nos estão a travar a criatividade.
Não era consciente para ti no momento?
Não, não. Era um processo contínuo, não é? Muito paulatino, ao longo dos anos da escola.
Okay.
Vão-te levando para aquele percurso e vão-te trancando essa criatividade que tu tens, que todas as crianças têm. E eu nunca senti isso, cara. Eu nunca senti que fosse uma pessoa criativa. Nem nunca senti isso, ou que tivesse essa necessidade de desenvolver esse lado.
Mas hoje sentes isso? Sentes que és uma pessoa criativa?
Hoje sinto que estou sempre com a necessidade de criar coisas novas, de o que é que vou fazer a seguir, agora o que é que tenho este projeto, já fiz, o que é que eu posso fazer. Claro. E sinto que era uma coisa, para o caminho que eu estava a tomar, era difícil alimentar esse lado criativo.
E temos aqui um bocadinho de contexto, quem é o Guilherme?
Um gajo sou eu, não é? Não vou falar na terceira pessoa, que é estranho, parece um jogo de futebol. Que nasci na Buraca, nessa bela localidade, andei lá nas escolas todas, que mais tarde enverdei para a engenharia informática, que trabalhei em consultoras, em startups, e que há 2 anos decidi mandar isso tudo para o galheiro e dedicar-me àquilo que eu comecei a fazer há cerca de 5 anos, que foi escrita de comédia, stand-up, sketches, tudo, vários formatos todos ali em torno da comédia e hoje em dia vivo disso. Há 2 anos que deixei a informática de lado e as startups, isso tudo, e estou neste momento a explorar essa área que me faz mais feliz e que até agora tem corrido bem.
Como é que tu encontraste, são coisas muito dispares, não é? De um lado tens geeks, techs.
Sim.
E coisas desse género, e do outro lado tens a escrita, que é uma coisa muito mais... ampla e muito mais abstrata, digamos assim.
Sim.
Como é que tu descobres que afinal não é pela parte dos zeros e uns e é pela parte...
Foi muito, muito por acaso. Eu desde os 13 anos que eu decidi que queria ser informático, engenheiro informático. E até aos 18...
Aos 13 anos?
Aos 13, 13.
Ah, aos 13.
Sim, sim.
Talvez aos 3 anos.
Não, aos 3 não. Okay. E até aos 18, até a entrada para a faculdade, eu sentava muito certo disso. Mesmo antes de entrar fiquei um bocadinho nas dúvidas. Acho que os meus gostos já estavam a mudar um bocado.
A tua ideia seria ir para a escrita ou não?
Não, nunca. Primeiro nunca. Porque o desemprego é chato, não é? Um gajo, na escola, escolhes humanidades ou assim, é mais, epá, não tens muitas saídas, não é? E então eu queria ir por ali, mas eu gostava muito de biologia, sempre fui mais ligado às ciências, apesar de gostar muito de escrever. Lembro-me das aulas de português que eu gostava disso, mas nunca foi uma coisa que eu sequer pensasse que iria enverdar por aí. Depois comecei um bocadinho por acaso. Durante a faculdade nunca sequer pensei nisso, fui acabando o curso a muito custo e a pensar, epá, pode ser que isto depois no mercado de trabalho seja mais giro do que aqui a estudar. E quando comecei a trabalhar, epá, não estava muito contente, mas ia fazendo aquilo, eu até era bom naquilo que fazia.
Tu és programador?
Sim, não era programador puro, mas fazia muita, muita programação. No primeiro trabalho que tive, como consultoria.
Okay.
Depois, quando derivei para a startup, já fazia mais aí gestão de produtos, gestão de projeto. Já, mas ia lá partir pedra de vez em quando, quando era preciso. E foi nessa altura, quando eu deixei a consultora, criei o blog em casa, só de gozo mesmo, para passar o tempo, estava a ver o que é que eu queria fazer a seguir, andava à procura de trabalho, na área de marketing digital, querer enverdar um bocadinho para aí, e comecei a escrever, e pá, foi aí que eu percebi que eu gostava daquilo, gostava de escrever, todos os dias eu chegava a casa e pá, vou escrever qualquer coisa, e escrevi, aquilo dava-me gozo de escrever. Depois o feedback das pessoas também alimenta esse gozo que nós já temos pessoal, pá, e começou, e foi um bocadinho bola de neve. Fui escrevendo mais, fui tendo mais interação, melhor feedback.
Podemos dizer que tu és um blogger?
Tenho um blog, percebes?
E eu gostava que tu me ajudasses a assim definir qual é este conceito dos bloggers.
Sim.
O que é um blogger? O que é uma
cena? Para mim, um blogger...
Isto é um estatuto?
Não sei, porque assim, se tens um blog, já és um blogger? Eu acho que não. Eu acho que um blogger será alguém que subsiste exclusivamente do blog. Ou seja, a sua profissão é escrever num blog, seja ele de que tipo for, e faz dinheiro com isso. Portanto, nesse aspecto, eu diria que sou um blogger, tenho um blog e faço algum retorno financeiro do blog, mas não vivo do blog. Se fosse só o blog que me desse dinheiro, eu não conseguia sobreviver disso. Depois vivo mais do stand-up, do eventos, vivo mais daí. Portanto, sou um blogger na medida que tenho um blog.
Só escreves para stand-up ou também participas como... Também fazes stand-up?
Faço stand-up, sim, sim. Não escrevo para outros que faço stand-up, sim.
Fazes só stand-up?
Sim, sim, okay. Sim.
E as pessoas, quando vão ao teu blog, vão à procura de encontrar o Guilherme comediante? Ou vão à procura de encontrar o Guilherme que é blogger?
Eu acho que vão à procura do que eu tenho para dizer, não, seja no registro cómico, que é a maioria dos textos, mas há muitos textos lá que são mais puramente de opinião,
puxão.
Ou sérios, é mais raro, mas também existe. E portanto eu acho que as pessoas vão à procura de... Acho que a maioria de se rir um bocado, porque acho que o registro principal é esse, é o cómico. Mas também às vezes de ver qual é a minha opinião sobre aquele assunto, se for uma coisa mais de atualidade, ou esqueci um bocadinho...
É giro ser-se comediante em Portugal?
Tá, sim, é giro.
Ou é uma selva muito...
Ah, é uma selva.
Isso é uma selva muito indrominada por um conjunto de pessoas que têm um estatuto e...
É sim, parece-me que sim, mas também não tenho a certeza, eu não estou muito... Ou seja, tento mandar um bocadinho à margem, não sou muito de grupinhos ou de amizades aqui ou ali por conveniência, não sou muito disso. Então tento manter à margem, fazer o meu caminho, acho que a internet veio... democratizar o conteúdo e também quem tinha essas cunhazinhas e grupinhos está mais prejudicado, porque é possível teres o teu público na net por mérito próprio.
Uhum.
Mas depois é capaz de haver ali um teto em que depois há um nível em que pode ser difícil entrar. Mas também é novo, é um fenómeno novo, o pessoal que começou na internet e que está agora a encher palcos e está a fazer stand-up. Portanto, ainda acho que o mercado também se está a ajustar, o que é um mercado, acho eu, amador ainda muito em Portugal.
Ainda sentes que é um mercado amador?
É, acho que sim, acho que tens...
Porque ainda está muito no início?
Sim.
Ou porque...
Está muito no início e porque as pessoas estão um bocadinho a borrifar também, acho que não há muito brilho, mesmo em termos de cartazes.
Mesmo os comediantes?
Sim, mesmo os comediantes.
Sentes que não têm brilho naquilo que escrevem?
Não é no que escrevem, na abordagem profissional, ou seja, imagina, eu tenho um espetáculo... Pá, eu tenho algum cuidado com o cartaz, percebes? Quer que aquilo fique bonito, que pareça profissional.
Em termos de design, em termos de comunicação.
Sim. E há muita gente que não. É pá, mete aí um microfone dos anos 60 daqueles e uma foto minha mal recortada e está a andar, chega. Eu vendo bilhetes na mesma, não estou preocupado com isso. E então às vezes é um bocadinho isso. E depois, porque é realmente um fenómeno ainda novo, tu tens se calhar o primeiro patamar, onde estão os Ricardo Sousa Pereira, Bruno Nogueira, o Herman, esses gajos todos, que é profissionalizado já. E que há muito dinheiro, mas depois para a segunda linha de comediantes há um gap enorme.
Não existe ali um intermédio?
Começa a haver agora, acho que agora começa a haver. Já notas ali uma primeira liga, a segunda e a terceira. Começas ali a ver claramente...
Então permite-me ser arrogante, tu de que liga é que participas então?
Pá, depende como dividires. Eu diria que estou subi para a primeira liga o ano passado e estou a lutar para não descer. Pronto,
okay.
Acho que estou aí. Okay, mas ainda não vou às competições europeias, nem às Champions, nem estou a lugar para ganhar.
Okay.
Diria que as Champions é o Ricardo Aruz Pereira, o Bruno Nogueira e o Hermano José. Depois tens ali o pessoal que joga para a Europa, pá, que é o Bastos, o Sinelo, o Raminhos, o Salvador Martinha.
Okay.
Depois a seguir acho que começam a vir o pessoal que como eu, que nasceu na internet há 4, 5, 6 anos e que...
Okay.
E que está aí agora também a passar para o mundo real, não é? Para as salas de espetáculos e assim.
E sentes-te como comediante que já existem pessoas que seguem o teu trabalho e que vão exclusivamente para te ver, tirando a tua mãe e
sim.
A tua família?
Sim, eu acho que o ano passado foi o grande teste, que foi fazer um espetáculo a solo, ao vivo, e perceber, ok, as pessoas põem like e partilham na internet, mas levantar o cu do sofá e pagar bilhete é diferente.
Ok.
E então eu estava um bocadinho receoso com essa... com esse passo. E surpreendeu-me bastante ter... Fiz 13 datas, 9 esgotaram, as outras estavam quase cheias. Boa. E então, e consegui encher salas de 1000 pessoas, que foram lá exclusivamente para me ver. Foi uma vitória.
Como comediante, tenho duas ou três questões. A primeira era sobre liberdade de expressão.
Sim.
A segunda era sobre palavrões.
Sim.
E a terceira já não me lembro, mas vou-me lembrar.
Okay.
Liberdade de expressão, o que é que tu achas sobre isso?
Epá, acho que é o essencial da democracia, não só para o humor, como para todas as formas de comunicação. E acho que a censura não faz sentido. É normal que as pessoas fiquem ofendidas com uma coisa ou outra.
E tu brincas, por exemplo, com as pessoas, interages com as pessoas e brincas com as pessoas, por exemplo, in-house, naquele momento?
É raro. Eu gosto que o stand-up seja um monólogo, não é um diálogo, para mim. Não faço muito crowd work, é falar com o público, isso é pouco. Se me mandarem uma boca, eu respondo. Ou se fizerem um heckling, tipo tentar interromper o espetáculo. Normalmente tentam ter piada, nunca é maligno, não é porque não gostam mesmo. Aí okay. Respondo e tenho que mandar uma piada e destruir ali a pessoa amigavelmente, mas tem que ser eu a ganhar.
Okay.
Mas na internet gosto muito de responder aos comentários, que me vão lá às vezes ofender, ou dizer que eu não devia brincar com coisas sérias, ou isso.
Como é que se lida com esse tipo de comentários de pessoas que tu não conheces e que não conhecem o teu trabalho e que julgam, como tu disseste há pouco, no seu conforto celular?
Sim. Há duas políticas aqui, não é? Duas linhas de pensamento. Uma é o pessoal que diz que nunca serve responder nem alimentar os trolls e bloqueiam e apagam.
Eu, tu não? Tu...
Nunca. Eu só bloqueei alguns porque vão para lá ofender toda a gente durante dias seguidos. As pessoas estão lá. E uma coisa é ofenderem-me a mim, outra coisa é ofender as pessoas que gostaram do texto. E bloqueio, mas tenho para aí 50 pessoas bloqueadas em 300 e tal mil, não é muito residual. Mas respondo, faço questão de lhes responder e de haver ali um bate-boca, e muitas vezes uso isso depois
para textos e para
os meus espetáculos. No meu espetáculo anterior tinha uma rúbrica que era sobre os haters, em que eu mostrava os comentários mais ofensivos e as minhas respostas, e então cá aproveitar aquilo para comédia e para efeitos cómicos também. Okay. Portanto, fico um bocadinho triste com a humanidade, ver pessoas lá a destilar ódio sem razão nenhuma, em vez de irem ocupar o seu tempo noutras coisas mais proveitosas. Mas, por outro lado, é giro.
Mas assim não consegues agradecer-lhes porque eles dão-te material para uma rubrica do teu espetáculo?
Exatamente, agradeço. E eu acho até que quando se faz humor com temas um bocadinho mais sensíveis, que se não houveres ninguém ofendido é porque acho que não está bem feito o humor. Porque também o humor tem que fazer rir, mas também tem ali o condão de tocar na ferida. Às vezes, uma forma que outro tipo de discurso não tem. E, portanto, se eu falar de fanáticos religiosos, por exemplo, e eu quero que os fanáticos religiosos fiquem ofendidos, é bom sinal. É sinal que eu toquei ali em alguns argumentos e em alguns pontos que lhes fizeram comichão.
E o humor negro faz-te confusão?
Não, nenhum. Eu faço algum humor negro, não é o meu registro a 100%, mas tenho muitas piadas de humor negro e adoro. É um tipo de humor que eu gosto muito. Acho é que tem que ser muito bem feito. Pronto. Se uma piada que não for do humor negro for falhada, só não tem piada. Uma piada de humor negro que falha tem um potencial de ofender muito maior.
Okay.
E então acho que, como humorista, deve-se pesar sempre. Ok, isto vai ofender, porque vai sempre, mas tem muita piada. Então vamos fazer. Agora, isto vai ofender muito, mas não tem assim tanta piada. Para mim, prefiro não fazer. O objetivo nunca é chocar. Mas acho que há humoristas mais lá fora, tipo o Anthony Jeselnik, que faz exclusivamente humor negro. O gajo é genial naquilo que faz. E é só humor negro.
Tu sofres do mesmo mal dos médicos? Em que quando alguém está com presença do médico, eu sou doutor, veja-me aqui as costas.
Sim.
Tu sofres a mesma coisa que é, Guilherme, conta-me uma piada.
Sofria mais como informático, que era, tu percebes computadores.
Sofrias mais como informático.
Sim, percebes computadores, o meu talento anda lá a casa. O que é que eu instalo? Dá-me o Photoshop para eu instalar, ou como é que se instala o antivírus? Sofria mais. Sim.
Sofrias mais?
Sim.
E relativamente, há aqui eu acho que muitas vezes existe aqui uma visão um bocadinho distorcida da realidade, que é: deve dar um trabalho do caraças preparar um texto e ir para cima de um palco fazer aquilo que vocês fazem, certo?
Sim.
E não parece só que é alguém que tem um piadola, tem um conjunto de piadas. E depois a minha pergunta tem a ver também com os palavrões aqui, isto é só ter piada? O facto existe aqui uma preparação brutal por trás para... Isto é uma piada orgânica, é uma piada genuína, ou é uma piada com pés... com tronco, membros, bem estruturada? E como é que entram aí os palavrões no meio disso?
Eu acho que sim, a maioria das pessoas não faz ideia do trabalho que está por trás para montar principalmente um espetáculo de comédia ou mesmo 20 minutos de stand-up. Porque cada um tem um processo diferente, mas o que eu faço tenho um tema ou tenho piadas soltas ou coisas que vão apontando no telemóvel, depois sento-me a escrever esse texto. isso passa por duas fases. É escrever o texto, que podem ser piadas soltas, ou pode ter uma narrativa, pode ser uma história, pode ser um tema mais abrangente que depois vai sendo pintado com piadas. Mas depois é escrito, é reescrito, tenta-se tirar a palha, porque no stand-up quanto menos palha melhor, cada vez a cadência dos risos é importante. E depois há uma coisa que é testar o texto em palco, porque por muito ensaios em casa o stand-up só funciona quando tens público à frente.
Era isso que eu tinha perguntado, como é que se valida?
É testando com o público. Ou seja, a primeira vez que vais para cima de um palco testar texto novo que nunca fizeste, é toda a gente, mesmo os melhores comediantes do mundo, ficam a tremer das pernas porque não sabem se aquilo vai funcionar ou não. E então...
Mas aí tu já sabes, então tentas misturar texto que funciona com texto que tu sabes que ainda não sabes qual é o resultado, então tentas fazer aqui um match das coisas?
Sim, normalmente faz isso, que é começar com um beat de stand-up que nós já sabemos que funciona, depois no meio pôr aquele novo e depois fechar com um forte, que é para ficar ali ensanduichado, o texto pode ser mais fraco entre os outros dois bons.
E palavrões?
Os palavrões, eu gosto de palavrões. Agora, é preciso saber usar os palavrões, não quer dizer que eu saiba, mas... Eu acho que, principalmente na escrita, o palavrão é muito mal visto cá em Portugal, mas se tu vires lá fora, todos os comediantes de topo usam palavrões.
Uhum.
Um John Oliver na televisão, um Carlin, um CK, um Gervais, todos eles não têm problemas nenhuns de usar palavrões. Porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para passar a emoção. Se eu estou a escrever um texto, principalmente na forma escrita, porque não tens o impacto da voz e da cara, não consegues passar tão bem o sentimento. Se eu estou a escrever um texto e estou a dizer, epá, aconteceu-me isto assim e assim, e eu fiquei mesmo chateado. É totalmente diferente dizer, eu fiquei fodido com aquilo. A imagem, a sensação e a emoção que tu passas com uma asneira pode ser muito útil. Agora, acho que a asneira não deve ser a punchline, não deve ser a piada. Porque aí sim, aí entra-se num humor um bocadinho fácil, que é fazer rir com a asneira. Agora, a asneira como auxiliar de transmitir emoção num texto, eu acho que é muito importante. Cá é mal vista, mas acho que é mesmo muito importante e, sabendo usar bem, é uma ferramenta muito útil.
E no teu caso, que vens de um passado muito ligado a outro tipo de áreas... Como é que tu aprendes a fazer isto? Aprendes a tirar cursos? Aprendes... Existe alguma escola de comédia? Existe alguma escola de stand-up em Portugal?
Não, não existem workshops. Sim.
Existem workshops?
Sim, sim.
E tu aprendeste a ir a workshops? Aprendeste... Como é que se faz o processo de criar alguém que percebe que gosta de escrever,
uhum,
e que depois percebe que, olha, não é só escrever, agora também gostava de fazer uns monólogos e gostava de apresentar as minhas histórias. Yeah. Gosto mais da palavra histórias. Sim. As minhas histórias para outras pessoas. E como é que tu fazes este processo? Porque tu não nasceste ensinado como nós começamos agora o podcast.
Sim,
sim. Não nasceste ensinado.
Sim. Eu acho que é difícil ensinar alguém a ter piada. Acho que é muito difícil. Acho que, não acho que seja inato, genético, mas acho que tem a ver com a tua forma de ver o mundo e com a tua infância e com a forma como vais crescendo. Acho que tem a ver por aí. Mas podes ensinar algumas ferramentas. Eu fiz alguns cursos. Eu lembro que tinha criado o blog há pouco tempo. Fiz um curso de escrita, um workshop de escrita de criativa.
Criativa.
Depois fiz um de stand-up, que tinha a vertente escrita e depois a vertente de palco, tínhamos uma atuação no fim. E depois também fiz outro, também era de escrita de humor mais abrangente, para vários formatos. Tudo coisas pequeninas, pá, workshops de 10 horas, 15 horas. E perguntas assim, epá, aprendi muita coisa lá? Não. Acho que não. Aprendes algumas ferramentas, algumas regras de escrita que te podem ajudar a desbloquear se não tivesse aí nada. Mas acima de tudo, coloca-te ali com outras pessoas que também gostam de comédia e estão a fazer comédia, portanto tu ficas ali num ambiente que respira comédia, transpira comédia, e isso ajuda-te, e validas um bocadinho, porque uma coisa é dizeres uma piada no teu grupo de amigos que se vão rir, outra coisa é dizeres num grupo de pessoas que também estão a tentar escrever comédia, ou um gajo que te está a dar a formação e que tu até admiras, e teres essa validação. Eu, para mim, acho que serviu também para isso, eu estava a escrever, epá, nós olhamos para aquilo, é distanciar-nos e percebemos se aquilo, os nossos bebés são bonitos ou não, não é? É difícil, eles são sempre bonitos. E de ver pessoas do meio, que eu até admirava, a rirem-se das minhas piadas, ou a dizer, pá, escreves bem, continua, isso dá força para se continuar. E o facto de depois conhecer as pessoas no meio, que depois mais tarde podes vir a trabalhar também, acho que acima de tudo é isso.
E essas pessoas que tu admiras, tu consegues ver, sei lá, duas, três pessoas que tu admiras e que te ajudaram no teu percurso e tu sabes exatamente o porquê?
É pá, sim, quer dizer, não sei, aqueles que eu sou mais admira, não é? São aqueles lá, está o Herman, o Ricardo Espereira e o Bruno Nogueira. Não, nunca fiz workshops com eles, nunca sei, já me referiram, um ou outro já me referiu em entrevistas, dizer, não vejo, mas no conjunto com outros vários, está a ver, não é? Tipo, quando é só a ti sabe melhor, não é? Quando outros de 20 sabe bem, mas não é igual. E, epá, mas sim, mas lembro-me de fazer um curso com o Paulo Oliveira, que é da Bang, epá, e que é alguém do meio, que já lhe passaram muitos comediantes, ele já deu centenas de workshops e de dele ler as minhas coisas e dizer, é pá, tem jeito, continua, não sei o quê. Eu lembro que estava muito a começar e isso deu-me alguma força, de ver o Rui Sinal Cortes também, como eu, quando eu fiz um curso com ele, de pá, estávamos ali a fazer piadas no, durante o workshop e dele achar a piada. E, pá, e depois, assim, um percurso do Raminhos, do Nilton, pessoal que já me deu os parabéns por vários projetos. E isso ajuda, a aprovação dos pares não devia ser muito importante, porque nós queremos é o público a rir, não é? Uhum. Os comediantes, mas é sempre, dá sempre força.
É o trabalho mais difícil do mundo, fazer rir uma pessoa? É
pá, não, ser mineiro ou assim deve ser mais tramado, ou limpar esgotos, isso. Acho que, não, é pá, é difícil, há uma pressão, é difícil rir, há pouca tolerância ao erro, se falhas uma piada em palco, o público fica logo, torce logo o nariz, mesmo que tu tenhas dito 10 muito boas antes. E é um trabalho constante a comparar com a música, por exemplo. Os Rolling Stones podem cantar o Satisfaction há 30 anos e as pessoas querem ouvir. O humorista diz uma piada, a seguir aquela piada quase tem que ir fora porque o público quer piadas novas. Isso vai ver um espetáculo e são as mesmas piadas, já não te vão ver outra vez. E então há essa pressão, uma pressão de inovação constante que se calhar não há nas outras áreas, tanto nas outras áreas de palco, vá, chamemos assim. Uhum. As pessoas vão ver a mesma peça várias vezes, se gostarem muito. Não vão ver o mesmo stand-up várias vezes, é mais difícil.
E tu tens esse cuidado, até com os textos que tu escreves, com os vídeos que tu fazes e eventualmente com as presenças que tu fazes, tens esse cuidado em reciclar sempre esse conteúdo?
Até certo ponto, sim, é impossível.
Quando fazes um espetáculo com um determinado tema, claro, o texto é parecido. Existem ali uma ou duas variações, se calhar, digo eu.
Não, por exemplo, ou seja, isto acaba por ser, é um bocadinho a importação de como se faz nos Estados Unidos e lá fora, que é, um comediante tem um solo, um espetáculo a solo, uma vez por ano, um por ano ou dois em dois anos. E esse espetáculo a solo são várias datas, não é? Pelo Portugal, uma espécie de tour. E depois no ano a seguir é outro. E desse espetáculo, um para o outro, se as coisas forem bem feitas, como acho que devem ser fazer, é totalmente diferente, não há uma piada igual. Okay. É tudo novo. Depois, na tour, se eu for a Lisboa ou a Porto, a Liria e a Aveiro, o espetáculo vai ser o mesmo. Portanto, tu vais às várias cidades. E depois, nas atuações que vais fazendo, no entretanto, é uma mixórdia, não é? De texto antigo, com texto novo que estás a testar. Se as pessoas forem ver um espetáculo e a seguir forem a um bar, logo a seguir, ou forem a um bar antes e depois forem ver o espetáculo completo, é normal que apanhem muita coisa parecida, porque nos bares ou nos sítios mais pequenos normalmente estamos a testar texto. Mas tenho esse cuidado de... Epá, agora tenho mais, se calhar... Este segundo espetáculo já não vou fazer tanto texto que tinha feito na internet, no blog, por exemplo. Já os textos.
Quando é que
eu
é
fiz,
este espetáculo?
Estreia em março, 2 de março no Porto, e depois chega até junho.
E em quantas cidades é que tu vais fazer?
Para já estão anunciadas 14, devemos anunciar, devo anunciar mais umas 5, 6.
É fácil para alguém que está a começar a ter essa, conseguir essa mancha? Por exemplo, vamos imaginar que alguém... Eu tenho piada, sim, eu tenho muita piada. Sim. Eu vou começar a fazer um espetáculo. Sim. Era fácil para eu entrar no mercado. Já falamos que o mercado é um bocado selva, não é?
Sim, era fácil entrar no mercado, por exemplo, de bares. Queres ir experimentar o texto, fazer 5 minutos de stand-up num bar? Arranjas fácil. Falas com o gajo que está a gerir aquilo, o bar, e dizes, olha pá, queria experimentar 5 minutos, nunca fiz stand-up. E qualquer pessoa te vai dar 5 minutos, tipo um open mic, sobes a palco, fazes. Vai ser uma merda, porque toda a gente é uma merda no início, é normal. Vais chorar para casa e depois tens que recuperar as forças e as energias para voltar a fazer. Depois, para teres público, para conseguires ir às várias cidades e encher salas, epá, eu diria que tens que estar aqui nisto 3, 4 anos a alimentar as pessoas nas redes sociais, a fazer conteúdo para as conseguires puxar depois para o palco. Porque se começares só a fazer stand-up nos bares, por exemplo, e não tiveres presença nenhuma online, não, acho que não vais ganhar público, é muito difícil. O público depois paga bilhetes exclusivamente para te ir ver.
Mas é engraçado o que estás agora aí a dizer, porque isto eu acho que tu não aprendeste na escola, que é, tu, o teu core business é fazer espetáculos de stand-up.
Sim.
Mas eu quero acreditar que depois tens de fazer um conjunto de outras tarefas.
Sim.
Por exemplo, como falaste agora, tem a ver com marketing digital e promoção. Sim. E sim, se calhar design gráfico para fazer posters e cartazes. És tu que fazes isto tudo? És tu que fazes...
Epá, agora eu tenho uma agência onde eu estou e o meu agente, e em termos de cartazes eu faço o conceito, eu digo que era isto e isto assim, depois eles executam. E depois às vezes vou lá mexer um bocadinho e tal, Photoshop fiz. Mas, por exemplo, vídeos, sou eu que filmo e edito e faço tudo.
Okay.
Sim. Os vídeos que são meus, que faço em casa ou assim. Depois o Falta de Chá, que é uma série de sketches que nós temos uma produtora, mas depois nós estamos lá na edição também, eu e o Ricardo, somos os autores. Mas temos que ser muito polivalentes. Eu tenho um podcast também, pá, eu gravo o podcast, chego a casa, edito o podcast, faço upload pelas plataformas todas, as fotos de capa, distribuir aquilo depois para o iTunes e os feeds e não sei o quê. Sou eu que faço tudo. Portanto, temos que ser um bocadinho polivalentes. ter esse, estarmos conscientes dessa parte de marketing digital na internet é importante e de promoção, mas acima de tudo é fazer conteúdo. Ou seja, se eu puser um cartaz na internet, aquilo só vai vender se eu tiver feito, se calhar, meses ou um ano de conteúdo que as pessoas gostam e que seguem. E dizem, olha, este gajo tem piada aqui, li uns textos dele, ouvi uns vídeos. Olha, ele tem um cartaz ao vivo, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é, isso é giro. E então acho que isso é o mais importante, que é... Antigamente não havia essas plataformas, as pessoas começavam pela televisão, não é? O Levanta-te e Ri, o pessoal começou a fazer stand-up lá, muita gente nunca tinha feito, e começou lá e chegou logo ao patamar máximo.
À primeira divisão?
Sim, à primeira divisão.
À Champions League?
Sim, okay. E hoje já não consegues fazer isso, até porque a televisão já não tem a mesma audiência. Então tens de começar na internet, e é mais ingrato porque são anos a fazer trabalho de borla. Não é? Tudo que eu escrevo no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ninguém me paga nada para isso. Os textos no blog têm algum retorno, mas também é residual, não é?
Como é que tu ganhas essa awareness, como é que tu ganhas essa sensibilidade de que, de facto, isto, por tudo o que tu fazes, dá imenso trabalho?
Sim.
Estamos a falar de um podcast, estamos a falar de fazer vídeo, estamos a falar depois de produtor, estamos a falar de escrever, estamos a falar de digital marketing, estamos a falar depois de fazer design, estamos a falar da relação operacional com os sítios, independentemente de teres alguém, pessoas que te ajudam.
Sim, sim.
Pá, isto dá um enorme trabalho. Tu sentes que tens de transformar numa marca também e que depois essa marca tem que ter um conjunto de pessoas que te apoiam para pegar nessa marca e a colocar no mercado de uma forma diferente?
Sim, acho que sim. Acho que neste negócio devemos nos ver um bocadinho como marcas, não é? Porque...
E tu sentes-te confortável com isso?
Sim, desde que a marca seja eu, percebes? Não seja uma fachada, não me preocupo. Se a marca for eu, opa, as pessoas querem me ver a mim, é bom, é fixe. Agora depois, toda essa parte, tudo o que é espaços e tipo teatros e fazer o booking dos teatros, isso não sou eu, é a agência que faz. Eu posso dizer, quero ir àquele teatro, quero ir àquele, eles tentam, isto que tem que ser uma quinta-feira, dou bitates, chatei-lhes a cabeça, vou lá, tipo, eles não me dão bitates sobre comédia, mas eu dou-lhes bitates sobre o trabalho deles. E então é isso, depois em termos de marcas também, ter alguém que possa trabalhar essa parte das marcas, ou... Recebo e-mails de empresas para fazer jantares de Natal, por exemplo, de stand-up.
Recebes? Com muita frequência?
Sim, recebo bastante.
E tu vês isso como uma coisa porreira? Não te choca?
É uma fonte de financiamento importante para todos os comediantes, são espetáculos empresariais. Não me choca desde que me deixem fazer o que eu faço. E até hoje só houve uma vez que quiseram ver o texto antes e que me censurar algumas coisas.
Oh, olá. Estás a gozar.
E pá, este tema não, isto também não. E foi a única vez que eu... Epá, e foi ainda por cima, tipo, 15 minutos antes de entrar em palco. E eu tive medo para me ir embora. Não fui porque pagavam bem, mas todas as outras vezes dão-me carta branca. Pois cá, arrependem-se um bocado, mas dão, e eu faço questão que assim seja, e a partir de agora, quando querem ver o guião, têm que pagar mais. É uma, vou pôr essa condição. Porque se me estão a contratar a mim, é para eu fazer aquilo que eu sei fazer, e da forma como eu sei fazer. Se me estão a impor limites, sim senhor, podemos falar disso, e eu adapto-me ao cliente, se o cliente disser, não fales de pedofilia aqui. Eu não falo pedofilia, pronto, não tenho problema nenhum.
Se for um
pedido,
não é?
Se for falado, sim. E se for falado antes e houver essa restrição, não há problema nenhum, mesmo com marcas, eu posso me restringir até certo ponto, mas quero fazer uma coisa com piada, ou então, se aquilo não tiver piada nenhuma, tenho que me pagar mesmo muito bem para me justificar eu estar quase a prostituir-me, né? Mas faz parte.
E relativamente à prostituição e às marcas... O dinheiro muitas vezes fala mais alto nesta indústria, neste mercado.
Sim.
Porque vamos imaginar, olha, tem aqui, sei lá, tem aqui o maior cachê de sempre e a ideia é tu fazeres aí duas ou três piadas com um pacote de hemorroidas e apareceres numa casa de banho a fazer uma publicidade de pacote de hemorroidas.
Sim. Pá, é uma questão de dinheiro. É tão simples quanto isso. É aqui qualquer área, é uma questão de dinheiro. É, quem diz que não se vende é porque nunca lhe ofereceram dinheiro suficiente, não é? Nunca, toda a gente tem um valor. Pá, há coisas que eu provavelmente não faria, seria difícil, mas mesmo assim, imagina, sou contra touradas e falo muitas vezes disso. Agora imagina, para o Touro, convidavam-me para fazer um anúncio para eles, a promover touradas. Pá, e eu dizia logo que não. Mas se eles dissessem assim, pá, mas temos aqui 1 milhão de euros. E eu dizia, então vamos fazer isso. É pá, nem que eu aceite 1 milhão de euros e depois dou a uma instituição anti-touradas, percebes? Eu estar a rejeitar 1 milhão de euros é quase pornográfico, tanta gente a morrer à fome e eu, por causa dos meus valores e ideais, vou rejeitar. Portanto, é difícil. Obviamente que eu sei que isso nunca vai acontecer, não é? Mas se acontecesse é difícil, porque é muito dinheiro e é um dinheiro que dá liberdade para depois tu fazeres outras coisas, não é? Mas aí entra mesmo num ideal que tu tens, é muito difícil. Agora, uma marca, tipo, é pá, sei lá, tabaco, por exemplo, eu fumo, não é? Mas... Comecei para promover o tabaco, agora era possível outra vez fazer anúncios ao tabaco, e eu fazia. Gostava-me, porque é uma coisa que faz mal. Agora, se me pagassem muito bem, as pessoas fazem a cerveja, não é? E ninguém leva a mal. As marcas alcoólicas são mais fun, mas no entanto há milhares de pessoas que morrem todos os anos devido ao álcool e que são viciadas. E pá, acho que o dinheiro aí não é o dinheiro que tu ganhas, é o dinheiro que te vai dar liberdade para depois fazer as coisas que realmente gostas. E acho que é nisso normalmente que se pensa quando, quando se faz esses trabalhos.
E no caso, e no teu caso, vamos imaginar que tu estás na primeira liga, ou aliás, estás, como tu disseste, estás a lutar para não descer.
Sim.
E de repente aparece um investidor também chinês ou russo, sim, a querer investir no teu clube.
Sim.
É fácil colocar com esses esteroides,
sim,
uma pessoa que pode até nem ter muita qualidade num outro patamar? Não estou a falar agora de ti, estou a falar, sim, no geral. Sim, sim. O dinheiro muitas vezes resolve o problema.
Resolve, sim.
Dá para marketing, dá para muitas coisas, dá para...
Sim, eu não conheço casos assim que tenham sido à força do dinheiro. Acho que não. Acho que acontece muitas vezes mais à força dos contactos que possas ter ou ajudas. Mas à força do dinheiro não, mas é óbvio que se tu tiveres... Se eu agora tivesse, ganhasse Euromilhões, tinha 100 milhões, eu enchia um Altice Arena.
Nem que comprasses bilhetes para eles.
Sim, ou punhas o bilhete de borla, ou metias... A publicidade era tanta, podias comprar publicidade na rádio comercial de manhã, na RFM, na televisão, conseguias comprar uma entrevista no telejornal, capa da Visão, capa da SAB, estavas em todo o lado. O que aquilo ia encher? Provavelmente, mesmo que as pessoas não soubessem bem quem tu eras, estás em todo o lado, as pessoas vão. Aparecias na capa da revista Cristina e pá, uma série de coisas. Portanto, sim, o dinheiro ajuda, sim. Se quiseres promover-te, quem seja muito rico e mesmo que não tenha piada nenhuma, pá, se tiver milhões para gastar, nem que seja no Facebook, quer dizer, metes 10 mil euros por post, o teu post chega sempre a centenas de milhares de pessoas que eventualmente, a não ser que sejas mesmo mau, eventualmente alguém vai gostar, mesmo quando és mau, pá, olha a Maria Leal, não é? Quer dizer, às vezes a mediocridade até tem mais público, às vezes não, quase sempre.
E tu sentes que o nosso mercado é pequeno demais para qualquer português ambicionar ter uma carreira internacional? E quando eu digo internacional, não digo fazer esse tipo de trabalho para comunidades imigrantes. Sim. Estou a dizer ir pelo nosso próprio pé, por exemplo, permite-me utilizar o exemplo do Sinel, ir para, sim, Londres e tentar fazer uma carreira em Londres. Sim. Achas que é de facto difícil para um tuga, para um português, fazer isso?
Não, acho que não. Acho que aí não tem a ver com... Podíamos estar aqui no Liechtenstein com 30 mil pessoas. Uma vez. Acho que era igual. Se tu fores lá para fora e vais fazer na língua de lá, portanto, podes vir de qualquer país. Acho que sim. Acho que provavelmente é mais difícil lá, porque há muito mais oferta. Acho que é mais difícil destacar. Ainda assim, acho que em Portugal, se calhar, é mais difícil destacar-te porque há menos. E principalmente agora com as redes sociais. Mas não acho impossível. Acho que... Acho que o humor, ainda vou ter falado disso num podcast também, que é... O humor é tão intrínseco, é tão... Não tem tanto a ver com a língua, muitas vezes, e com a forma de falar e com a forma de pensar, que tem muitas vezes a ver com a cultura de onde tu estás, que é difícil, para mim, pensar em fazer humor noutra língua, porque eu quero é fazer humor em português, com as palavras portuguesas e para portugueses que pensam da mesma forma do que eu. Ia lá para fora, gostava de experimentar numa só, de me testar e fazer uma noite em Londres, stand-up em inglês, mas só numa de testar. Eu não ambiciono minimamente ter uma carreira internacional, mas acho que se alguém cá dentro já conquistou tudo e sente que já bateu no teto e que tem o público todo já cá que pode ter, acho que aí faz sentido tentar e pensar em ir para fora.
E tu sentes que existe aqui uma forma de, mesmo que tu não nasças com esse talento humorístico, tu achas que pode ser aprendido?
Sim, eu acho que a prática... Há muita gente que diz que é só trabalho, que não há talento nesta área. Eu não concordo. Eu não acho, aquilo que falámos, não acho que seja um talento que nasce contigo. Se calhar até tem alguma coisa a ver com a genética, a forma como o teu cérebro está ligado. Mas depois há tantas... variações no humor e tanto tipo de humor, não sei se isso influenciará, mas acho que tem a ver um bocadinho com a tua infância, o teu passado, o que é que te levou a ver o mundo desta forma. Os humoristas são sempre um bocadinho cínicos em relação ao mundo.
Escreves sobre ti próprio, por exemplo?
Sim, escrevo muitas histórias que me aconteceram, e sobre mim, e sobre as minhas inseguranças e coisas assim. Sim, gosto de fazer isso, até é o que me dá mais gozo fazer. Às vezes até histórias que não são propriamente felizes, mas tentá-las transformar em comédia. Acho que é um exercício quase de catarse, é como ir ao psicólogo às vezes, estar em palco. Mas acho que alguém que não tenha piada nenhuma dificilmente vai ter piada, se consegue ensinar. Mas se trabalhar muito, muito, todos os dias, e escrever, eu acho que vai melhorar bastante. Eu qualquer humorista, tu olhas para o início, para as coisas que escreveu inicialmente e vês uma evolução. Portanto, o amadurecimento também de ti enquanto pessoa, mas a prática, o escreveres muito e fazeres piadas e começares a perceber, ok, estas piadas que eu estou a escrever não têm piada nenhuma, vou escrever mais, e vais-se escavando, mesmo no teu cérebro, vais indo mais a fundo. Acho que sim, acho que podes sempre melhorar, mas acho que há sempre qualquer coisa ali que já vem contigo, que uma faísca qualquer, uma forma qualquer que te faz ver o mundo de uma maneira diferente e desconstruir para informares uma piada, que é difícil de ensinar. Acho que sim.
E existe aí uma ligação ou uma separação de só pudesse escolher uma área, tu irias tender mais para ser humorista e fazer stand-up ou para a escrita?
Se essa pergunta me fosse feita há um ano, eu diria claramente a escrita. Eu agora começo a gostar mais de stand-up e a dar-me mais gosto de fazer. E poderia ser sempre escrevia para stand-up, para mim, não é? Para escrever, portanto, aí conseguia ter as duas coisas. Mas ainda assim, o que me dá mais gozo é escrever mesmo. É estar em casa, sentar-me e do nada criar alguma coisa. Criar uma coisa que faça rir as pessoas. Porque, por exemplo, algo que eu já criei a piada. E eu estou ali só a entregá-la, não é? E então ali veres a folha em branco e depois no fim teres um texto que até tem piada e que o pessoal riu e gostou, ainda continua a ser o que me dá mais gozo. E também porque sou preguiçoso. É mais fácil estar em casa a escrever de pijama do que estar aí para um palco.
O que é que queres fazer a seguir?
Não sei. Eu gostava de fazer, se calhar, uma série, uma coisa assim, ou um filme, mais por aí. Tipo, a parte mais escrita, até a realização, do que propriamente interpretar uma série e ser ator, não é algo que eu tenha muita ambição. Mas sim, uma série, um filme, se calhar uma longa-metragem era aquilo que eu gostava de fazer a seguir.
Mas escrever a longa-metragem?
Sim, escrever o filme e realizar.
Mas fugir da parte da comédia?
E se calhar nem ser comédia, sim. Se calhar até ser mais uma coisa mais drama, uma coisa mais negra, com algum comic relief lá no meio, mas uma coisa mais dark, sim. Se calhar é algo que eu... Pá, uma coisa tipo... Louis, a série do Louis C.K., aquilo não é bem comédia, né? Aquilo é um drama que tem situações de desconforto e de comédia lá no meio, mas são temas densos e que é um murro no estômago, quase todos os episódios. E eu gosto desse tipo de comédia também, que te mete para baixo, deprime-te, mas depois te faz rir. Acho que é giro.
E esse é um bom benchmark para pessoas que tu, de alguma forma, vês como um grande exemplo internacional?
O Louis C.K.,
por exemplo.
Sim, é um grande exemplo, mas não acho que nós cá nos devamos reger por aí, porque nós nunca vamos chegar a esse nível.
Achas que nós nunca vamos chegar a esse nível?
É quase impossível. Um comediante, por exemplo, tu vês um Louis C.K., ele deve estar com 40 e tal, 50 anos. Agora, coitado.
Acho que está
coitado,
com
não.
Mais,
coitado, não, andou lá a mostrar a pila às miúdas, não, então não. Mas ele, nessa idade, quando tu vês um especial dele de Netflix, ele atua tanta vez. São gajos que atuam 4 vezes ou 5 vezes por noite, 6 dias por semana. Qualquer comediante nos Estados Unidos ou na Inglaterra, num ano, tem mais atuações do que qualquer comediante cá tem durante uma vida inteira, quase. E então, é normal que o nível... Porque cá, pá, se atuares uma vez por semana, já é muito bom. Se tiveres um bar uma vez por semana para ir, já é muito bom. 2-3 vezes por semana deve haver pouquíssimas pessoas que conseguem fazer. E começou há 15 anos, não é? Com o Levanta-te e Ri. E lá tens, desde os anos, tens gajos que fazem isto há 30, 40 anos, em que nos primeiros anos, principalmente, pá, todas as noites os gajos faziam 5 minutos num bar, 5 minutos no outro, chegavam a atuar 5, 6 vezes por noite, pá, de segunda a sábado. E então fazes as contas, chegas ao fim do ano e são milhares, são 1000 e tal atuações. E cá, pá, tens 1000 e tal atuações, pá, pouca gente deve ter cá, mais de 1000 atuações. Muito pouca gente, cá 5, 6 pessoas. O Herman, tens alguns, pá, um Fernando Rocha, um Rui Xará no Porto, não sei se um Hugo Sousa terá 1000 atuações, se calhar tem, ele já está nisso há 15 anos, pá, e atua muitas vezes, mas se calhar não tem tantas, portanto, muito poucas pessoas. E então, o nível depois é abismal, a diferença. E, portanto, é bom tu ambicionar ser esse e ser esse o teu patamar, mas temos de ter consciência que é muito difícil chegar ali.
Existe uma diferença, vou malta, eu sou do Norte. Tu nasceste na Buraca,
sim.
Certo? Alfacinha, não é?
Sim.
Existe uma diferença, consegues ver uma diferença? Existe eventualmente uma rivalidade entre Malta do Norte e Malta do...
Existe só um bocadinho.
Às vezes sinto que existe, nos espetáculos pelo menos que eu vou,
sim.
Há sempre aquele bate-papo,
sim.
Entre Malta daqui e Malta de lá, e então existe sempre assim uma...
Eu acho que sim, acho que há alguma... algum distanciamento, se calhar, o pessoal de Lisboa que não quer fazer tanto com o pessoal do Norte, porque há muita gente que acha que como estão associados ali ao Levanta-te-Ri, à Andota, e então não se querem muito associar. E o pessoal também do Norte também depois sente isso, sente que há esse estigma. Eu acho que é mais um estigma de Lisboa para o Porto do que o contrário. E eu sempre atuei com o pessoal do Porto, dou-me bem com muitos de lá, e gosto muito de ir ao Porto atuar. Ainda agora estive lá, fiz 3 datas em barzinhos para testar texto. E gosto, é mais fácil de fazer stand-up no Porto do que em Lisboa. E acho que o público lá é mais exigente, porque está mais habituado à comédia, do que em Lisboa.
Qual é o público mais difícil em Portugal?
É difícil de ver. Depende muito das noites e do...
Ok. Eu sempre acho que o público da Madeira é difícil. É um público difícil.
Sim, foi sim.
Já fizeste Madeira?
Fiz lá o ano passado a tour. Epá, tínhamos, a sala era muito grande, era demasiado grande, mas tivemos tipo 300 e tal pessoas, a sala tinha 500 e tal, portanto estava um bocadinho mais de meia casa e foi difícil aquecê-los, não era um público muito efusivo, sim.
Tu consegues ter a capacidade de os aquecer e até de mudar o texto de forma a fazer tal sanduíche?
Quando é um solo assim, um espetáculo, não faço isso. Eu vou fazer aquele texto, epá, se não tiverem a gostar, temos pena, é isto que vai ser. nunca mudo nada. Acabas por mudar, se calhar, a entrega. Imagina, começas a fazer e vês que o pessoal não está a reagir muito e tens que pôr mais energia. Percebes que o público também não te dá a dar energia, tu também estás a perder, estás a ficar mole em palco, mais desleixado na piada, de controlar menos os tempos e tens que pôr mais carga, mais energia e tentar puxá-los um bocadinho cá para cima. Quando de todos está texto, sim, às vezes eu mando uma piada muito negra. Aí vejo que ninguém se ri, eu penso logo, ui, tenho esta a seguir que vai ser pior, é melhor não a fazer,
vou
fazer
outra. E não fazes?
Não faço porque todo está a texto, já sei que não vai funcionar, não vale a pena fazer.
Okay.
Não
é por um está interligada, também
sim,
está interligada.
Sim, está, e é mais ou menos ao mesmo tema, ou é mais agressiva, e então, pá, acho que tipo, todo está a texto, então não vale a pena testar isto, não vai funcionar, não é por medo de ofender, pá, se as pessoas estão a ver comédia, tem que ter encaixe, né? Poder de encaixe, senão não vão ver comédia, vão ver um teatro qualquer. E então, às vezes é isso, tipo, agora não vou fazer isto, não funciona bem, e tentas-te adaptar ali, ou o público agora está frio, tem que ir buscar já este beat que eu sei que é mais forte, que é ser já, que é para a seguir o resto correr melhor.
Ok. Sim, às vezes trazer um pedaço de texto é trazer um beat?
Sim, um beat normalmente é um tema, okay. Pá, pode ter 2 minutos, pode ter 10, pronto, é um beat que está interligado, em que as piadas estão interligadas numa história, numa narrativa, num tema, e então normalmente um espetáculo stand-up tem vários beats, vários momentos.
Como é que tu vês agora o futuro, não o futuro da comédia e não o teu futuro em si, falando estritamente de ti, mas desta questão toda de youtubers, de tudo o que está a acontecer neste momento, toda esta efervescência, que também é muito, permite-me utilizar a palavra amadora, é muito nova, é muito recente,
sim.
E como é que tu vês que isto tudo se vai interligar no futuro? Porque cada vez é mais tough, né? Cada vez é mais difícil, cada vez temos mais e mais e mais e mais conteúdo.
Sim.
E como é que tu fazes curadoria de conteúdo? O que é que tu vês isso, como é que tu vês isso acontecer?
Eu acho que, infelizmente, cada vez vai ser pior nestes próximos tempos. Eu acho que isto nos estamos todos a adaptar um bocadinho. Vai haver muito conteúdo, a maioria do conteúdo vai ser mau, o conteúdo mau tem visibilidade, sempre teve e sempre terá, e eu tenho algum receio que a ditadura das views e dos likes leve a que a criatividade afunile toda para a mediocridade, porque tu vais às tendências do YouTube, epá, e é mau. E é, na minha opinião, obviamente é subjetivo, mas é mau no sentido em que não são coisas novas a criar, é sempre um vídeo que bateu no Brasil e Inglaterra e fizeram em português. Ou uma música, pronto, e pode ser mal ou boa, mas é uma música que tem mais views, que as pessoas veem várias vezes, e tu olhas e quem quer ter views olha para aquilo e epá, eu tenho é que fazer isto, tenho é que cortar de telemóveis com uma faca quente, ou tenho é que fazer uma...
Então o exemplo, o benchmark é aquele e vamos replicar.
Sim, e afunila ali para as views, não afunila para a criatividade, tu fazes aquilo que gostas de fazer, tu queres fazer é ter views. Hoje em dia as pessoas, os miúdos principalmente, há muita ditadura dos views. Estava a ver há pouco tempo um documentário na Netflix que é o American Meme, o Império dos Memes, e fala sobre isso, tipo, o pessoal que de repente cria um império à volta dos likes que tem no Instagram e o dinheiro que tem, e uma gaja que tinha no Vine era o número 1, o Vine morreu, ela ficou sem nada, basicamente. Estava em a plataforma, era ali, ganhava muito dinheiro, depois passou a fazer castings para filmes e não tem muito trabalho. E então acho que é uma coisa que nos vamos ter que adaptar. Eu acho que será sempre melhor do que pior, porque há muito mais conteúdo e tu podes escolher. As pessoas estão habituadas é que o conteúdo lhes apareça. Eu acho que no futuro, isto para um futuro mais longínquo, tu vais ter, o conteúdo vai-te ser servido, não é? Vais ter uma série de de bots de, com e-learning e machine learning, não é? E-learning, machine learning, inteligência artificial, que sabem exatamente aquilo que tu gostas,
e dão-te
a tua disposição com que tu estás, se estás na altura exata para ver aquilo, e dão-te aquilo que tu queres. E as pessoas vão ser habituadas a ter o conteúdo servido. O que pode ser bom, se a coisa for bem feita, pode ser mau, porque não vais ver coisas que tu não gostas. E isso também é importante, ver as coisas que não gostas, para saberes o que é que não queres fazer, ou para saberes que estás a acontecer, ou opiniões que entrem em conflito com a tua, para não ficares uma bolha, né? Que é o que acontece muito hoje. Portanto, não sei, vai ser um futuro.
Uma última questão. Vamos imaginar um miúdo que neste momento até acha que gosta de escrever. E que acha que gosta de ver pelo menos os comediantes que ele segue, e que até ele pensa que poderia fazer aquilo. Sim. O que é que tu achas que ele deveria fazer? Qual é que seria o primeiro passo?
Primeiro é desistir. Desistir, que já somos muitos, não precisamos de mais concorrência. Epá, esse é o primeiro. Depois é ter um bocadinho a noção que a taxa de sucesso é muito baixa. Isto é como nas apps, não é? Nas startups. O pessoal fala os unicórnios e milhões de investimento, mas em cada mil há uma que tem sucesso. E portanto é ter essa noção e ter a perceber que falhar faz parte, e que portanto já cai essa taxa, essa probabilidade tão alta de ser um insucesso, é fazer porque se tem gosto, porque mesmo que corra mal, divertiste-te no processo e gostaste de fazer aquilo, não é? E portanto acho que esse é o principal, é gostas mesmo ou queres fazer isto para ser famoso? É que queres fazer isto para ser famoso, mais vale outras coisas, mais vale, sei lá, para os morangos com açúcar, uma coisa assim do género. Ou tens um blog de viagens ou de moda, uma coisa assim, dá menos trabalho. E portanto, se fizeres isto porque queres fazer as pessoas rir e porque gostas do humor e gostas de consumir, e depois queres escrever, queres fazer vídeos, então faz textos, põe no Facebook, partilha com os teus amigos, partilha nos grupos de Facebook, tenta ver onde é que podes espalhar os textos para as pessoas verem, pede a opinião ao pessoal, manda-me a mim, muitas vezes manda, ali um texto, coisa, eu sempre posso ler, leio quase sempre,
e depois dou-te feedback.
Dou sempre feedback, nunca vou dizer que é uma merda, né? Porque eu no início, se mandasse alguém que eu admiro e me dissesse que era uma merda, aquilo destruía-me, não é? E eu se calhar deixava de fazer. Portanto, mesmo que aquilo seja fraco, eu digo, olha, vê lá que tens aqui um bocado de piadas um bocado óbvias, tens que tentar ir mais, porque é que aqui podias ter ido por aqui ou por ali, tem atenção aos erros ou à formatação, ou assim, mas continua, pronto. Tento sempre fazer isso. E eu acho que acima de tudo é isso, é fazer. Ou vídeos, é pôr, é fazer e... fazer workshops, se acharem que é fixe, se tiverem dinheiro, também se tiverem nas lonas e tiverem que deixar de comer para fazer um workshop, mais vale não fazer. E é fazer, acima de tudo é isso. E não desistir no início, porque nos primeiros tempos, ninguém vai ler aquilo. Os primeiros tempos que eu escrevi era eu que lia, e a minha mãe, lá está. Fazer refresh para dar views. E ninguém vai ler. E depois, às vezes, pode demorar pouco, pode demorar muito. Há muita gente que fazia 4 ou 5 anos que escrevia regularmente e depois teve um boom muito grande, ou que fazia vídeos e teve um boom. Há pessoal que teve num ano, há pessoal que teve em dois, há pessoal que nunca teve, a maioria. E portanto é fazer por gosto.
Faz-te sentido, agora tu disseste fazer o refresh, faz-te sentido o fake it until you make it?
Não. Okay. Para quê? Para ter views, mostrar aos outros? Não. A mim não faz sentido nenhum.
Boa.
Não me faz sentido nenhum. Se me disseres é uma boa estratégia para marketing, para te secar as marcas, que tens Instagramas de moda que têm 500 mil seguidores
indianos
e do Bangladesh, e que as marcas são burras e pagam-lhes porque só veem aquilo.
Sim, é sério? Acontece?
As marcas são burras ainda. Ainda há muito poucas marcas a saber lidar no digital, a lidar bem. E agências começam a ver, mas depois não conseguem, também não querem assumir o risco, depois caem-lhes em cima.
Não conseguem ter resultados, né? Não conseguem apresentar um ROI que seja evidente.
A cena é que é mais fácil de apresentar no digital do que na televisão. Na televisão é que tu pões um anúncio, tu não sabes se as pessoas depois clicaram para comprar. Na internet tu já tens formas de ver isso, e acho que hoje em dia vale mais o dinheiro, a não ser que queres só o brand exposure, não queres vendas. Mas ainda há poucas marcas a saber lidar bem no digital. Portanto, comprar seguidores pode funcionar para isso. Mas acho que a longo prazo nunca é bom para ninguém. Nem views no YouTube, nem nada. Até porque cada vez mais os algoritmos notam e agora o YouTube fez uma limpeza dia 13 e 14 de dezembro, disse os seus subscritores do seu canal podem descer porque vamos limpar spam e bots e não sei o quê. O meu não desceu nada, mas houve gente a descer, não cá, nem reparei cá, mas vi a falar algumas notícias, pessoal que tinha tipo 5 ou 6 milhões e que passou para 500 mil.
What?
Porque era tudo comprado. E tu vês, não é? Vês pessoal que tem 5 milhões de subscritores e depois tem 30 mil views por vídeo. É estranho, né? No
estranho.
Mínimo é estranho.
Boa. Muito grato, gostei muito.
Nada, obrigado.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas. Come on.